As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Já está em marcha mais uma edição da Feira de Santaria de Tomar, evento que se prolonga até o próximo dia 22 de outubro. Há espaço para muita animação, exemplo de música, diversões para as crianças e adultos, gastronomia, tasquinhas, frutos secos, artesanato, automóveis e tratores, também stands de associações, entre muitas outras atrações que se estendem pela área envolvente ao mercado municipal, passadiço lateral ao Navão, Rua dos Arcos e Várzea Grande. Aliás, no mercado municipal está agora patente um mural elaborado por alunos do Jardim de Infância e primeiros ciclos do Agrupamento Templários em Nuno Santa Maria, assim como da Escola João de Deus, com a supervisão de Lucy Jackson, obra dedicada precisamente aos vários momentos da Feira de Santaria. A abertura oficial foi feita nesta sexta-feira, 13 de outubro, altura em que também se deu início a mais uma edição da mostra Todos com o feijão com todos. O Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, deu o pontapé de saída ao certame.
A feira, como vem sendo habitual, junta no fundo várias componentes, uma componente mais tradicional, mais, digamos, dos feirantes, a componente das tasquinhas, com as nossas associações, logo aqui ao lado, a componente dos divertimentos, também já tradicional, e claro, a componente dos espetáculos, que no essencial decorrem mais nesse espaço, que agora permite melhor esses acontecimentos, que é a Várzea Grande. Mas, acima de tudo, para os feirantes, que naturalmente têm aqui o seu negócio, e para os visitantes e para os tomarenses, que seja uma grande feira. Não posso deixar de dizer, é óbvio que sabemos que, como qualquer evento que acontece numa cidade e no interior de uma cidade, há sempre constrangimentos, sejam da circulação do trânsito, seja no estacionamento, seja no ruído, há sempre constrangimentos, como sempre houve, mas a alternativa seria não fazer, e isso com certeza nenhum de nós queria. Portanto, não posso deixar também de pedir aos tomarenses e aqueles que naturalmente vivam aqui mais próximo de todo este espaço onde corre a feira, a paciência e a tolerância que é habitual para com estes dias de festa, com estes dias de feira, com estes dias de negócio, que o é também, porque no fundo é tudo isso que desejam.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, disse esperar que a Feira de Santa Iria seja essencialmente um espaço de convívio, assegurando que há atrações para todos os gostos e para todas as idades.
Uma feira que a todos nós nos entusiasma, porque a todos nós nos diz respeito como tomarenses. E, portanto, o que eu desejo é que usufruam de todos os espaços que a feira tem para oferecer, seja de convívio, como aqui foi referido, seja de gastronómico, seja cultural. A nível cultural, como já foi referido, apresentamos uma programação bastante eclética, para todos os gostos, para todas as idades, e efetivamente aquilo que apresentamos são projetos locais e projetos nacionais, dando assim a oportunidade de tornar uma feira mais jovem, uma feira mais próxima e uma feira que agrade, nomeadamente, todas as faixas etárias, desde as crianças que usufruem do Parque de Divertimentos até à juventude que usufrui com toda a certeza dos concertos e também a toda a população que habitualmente visita a Feira das Passas, as tasquinhas tradicionais e a Rua do Comércio. Portanto, usufruam, a feira é nossa e viva a Feira de Santaria!
Este sábado fica marcado pela inauguração oficial do Hotel Vila Galé Collection Tomar, numa sessão que irá começar por volta das 17 horas com uma conferência de imprensa, seguindo-se um cocktail de boas-vindas aos convidados, com um jantar e ainda um espetáculo incluídos nesta programação. Refira-se que os últimos trabalhos têm decorrido a alta velocidade, desde logo os interiores, mas também a parede lateral do antigo colégio feminino, naquela que será então a conclusão da segunda fase da Vila Galé Collection Tomar, depois de inaugurada a ala respeitante ao antigo convento de Santaria, já aberta desde o início de julho. Está em causa um investimento aproximado aos 10 milhões de euros, tendo então por base a recuperação e transformação do imóvel no convento de Santaria e do antigo colégio feminino, conjunto adquirido por um valor na ordem dos 700 mil euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
vai à reunião de Câmara de Tomar nesta segunda-feira uma proposta submetendo à aprovação do Executivo Municipal da implementação de atividades de enriquecimento curricular nos agrupamentos de escolas templárias e Nuno de Santa Maria para o ano letivo 2023-2024, mediante estabelecimento de protocolo de colaboração com as associações culturais e desportivas locais. Protocolo de colaboração a celebrar com o agrupamento de escolas templárias prevê a colaboração com o CALMA, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura, Ginásio Clube de Tomar e a Sociedade Filarmónica Golden Paz. No protocolo a celebrar com o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria está prevista a colaboração do Basquete Clube de Tomar, o CALMA, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, a Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura, o Ginásio Clube de Tomar e o Sport Clube Operário de Sem Soldos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, aponta como provável o início do ano de 2025 para a existência da nova esquadra da PSP na cidade. Os pormenores com o António Feliciano.
Até final de 2024, o início de 2025, já haverá nova esquadra da Polícia de Segurança Pública no entroncamento. A expectativa foi traçada por Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal, numa obra que, recorde, está orçada em 2 milhões de euros e com um prazo de execução de 450 dias. Pode ser, então, um virar de página em matéria de segurança naquele concelho, desde logo porque essa nova estrutura deverá ser acompanhada de um maior número de efetivos, um número que se possa adequar às necessidades do entroncamento.
No final do próximo ano, princípio de janeiro de 25, teremos a esquadra concluída, apta a receber os efetivos e esperemos que nessa altura também o efetivo da esquadra seja aumentado. A esquadra era de facto uma ambição da cidade, que há muito era desejada. Foi um processo mais complexo do ponto de vista formal, que envolveu a negociação com o financiamento com a administração central, envolveu também o vice-tribunal de contas e, no entanto, podemos dizer que a obra hoje é uma realidade porque a partir do dia de hoje a obra começa e começa a contar o prazo para a sua conclusão.
Ainda por ocasião da recente reunião de Câmara, Jorge Faria aproveitou também para se congratular com a assinatura do auto de consignação da empreitada de construção de 8 blocos de habitação de custos controlados entre a Rua Coronel Joaquim Estrela Triaga e a Rua das Gouveias. A obra, com prazo de execução de 600 dias, representa um investimento de cerca de 9 milhões de euros, financiado a 100% pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Jorge Faria assegurou que o município continua empenhado em ajudar todos aqueles que têm dificuldade em adquirir habitação.
Dizer também que o município de Entroncamento continua empenhado em desenvolver as estratégias e mecanismos, nomeadamente recorrendo a medidas de apoio que permitam desenvolver a bolsa de imóveis disponíveis no concelho, de forma a acomodar as dificuldades das famílias, nomeadamente dos jovens, que face aos preços praticados atualmente no mercado imobiliário do concelho, têm dificuldade em adquirir habitação própria.
Rádio Air, informação.
Os 5 deputados do PS eleitos pelo Distrito de Santarém, Hugo Costa, Alexandre Leitão, Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Diniz, pediram ao Governo um ponto de situação sobre o estado da saúde na região. Num conjunto de perguntas endereçadas esta terça-feira, 10 de outubro, ao Ministro da Saúde, os eleitos colocaram algumas questões sobre os investimentos que é preciso ainda calcular para assegurar o correto funcionamento do Serviço Nacional de Saúde na região e sobre se já estão calculadas os recursos humanos no Hospital Distrital de Santarém, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente no quadro do pessoal de médicos especialistas, internos e médicos das especialidades. Os deputados questionaram também o Governo sobre a urgência, neste caso se tem ou não havido resposta de prestadores de serviços para que não se estrangule esta resposta de emergência. Os deputados lembraram ainda que estarão em funcionamento em breve duas unidades locais de saúde, na Lesíria e no Médio Tejo, no Distrito de Santarém. Trata-se de um modelo que pretende otimizar recursos e aproximar de forma integrada os serviços que os cidadãos precisam, procuram e necessitam e também, por isso, deixaram a questão. Para quando e em que medida estas unidades reforçarão a resposta, no caso em concreto do Distrito de Santarém? Os eleitos do PS defendem ainda que é fundamental a continuação do investimento que tem sido feito nos últimos anos nesta rede hospitalar, que no caso do Hospital Distrital de Santarém foi de cerca de 21 milhões de euros em obras e equipamentos, e no caso do Centro Hospitalar do Médio Tejo ascendeu a cerca de 23 milhões de euros, o que inclui as obras de consulta externa e a urgência.
Rádio Air, informação.
A Câmara Municipal de Ourém assinou recentemente um protocolo de cooperação com o Camões Instituto de Cooperação e de Línguas, com vista à atribuição de 12 bolsas de subsistência para estudantes cabo-verdianos por um prazo de 3 anos. O protocolo firmado entre o município de Ourém e o Instituto de Camões, órgão dependente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, contempla a atribuição do financiamento no montante de 36 mil euros. Este acordo vem no seguimento de outros programas de intercâmbio e cooperação cultural bilateral estabelecidos entre a Ensinar e o município de São Felipe, Ilha do Fogo, com vista à promoção de ações destinadas à consolidação do uso e do ensino da língua portuguesa, bem como de apoio à criação de condições infraestruturais para o ensino.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De 21 a 23 de outubro, a Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico da cidade de Abrantes, vai ser o palco para a 21ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional. O evento promete, uma vez mais, tornar Abrantes na capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa, num certame que este ano contará com a presença de algumas dezenas de expositores nacionais, mas também dos Açores e da Madeira. Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes, entre outra doçaria local e nacional, são os objetivos desta realização numa organização do município e da Tagus. Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, destaca, entretanto, a presença dos expositores, mas também o envolvimento das escolas, os espetáculos e um conjunto de outras atividades a realizar no decorrer do certame.
Neste momento temos 35 expositores que vão comercializar a doçaria tradicional, compotas, mel, licores. Temos 7 participações que vão estar pela primeira vez em Abrantes na 21ª Feira Nacional de Doçaria. Temos 11 expositores do concelho e depois mais alguns concelhos vizinhos. Temos 24 expositores de âmbito nacional. Vão estar aqui representadas 6 regiões: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Açores e Madeira, 9 distritos, 2 arquipélagos. Vamos ter, obviamente, ao exemplo daquilo que tem acontecido nos últimos anos, uma grande participação das nossas escolas. Nós vamos ter aqui cerca de 2 mil alunos das escolas do primeiro ciclo, fundamentalmente, e de outros níveis de ensino, mas fundamentalmente do primeiro ciclo, envolvidos neste processo de trabalhos sobre o Palhinhas e a história da Palha de Abrantes. É uma iniciativa em que as escolas se envolvem connosco neste evento e, obviamente, vamos ter participação de 17 escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho. Vamos envolver 85 turmas no universo, mais precisamente 1.676 crianças. Vamos ter vários espetáculos musicais. Na sexta-feira, a banda de música da Força Aérea Portuguesa. No sábado vamos ter à noite as cantigas com a Rita Ribeiro e no domingo à tarde a Jovem Orquestra Sinfónica do Tejo, que é uma orquestra de jovens do nosso concelho e não só, alguns se calhar da região, mas uma orquestra aqui no âmbito da SAC. Então, importante trabalho que fazem, quer na comunidade, na Vila do Tramagal, quer para o concelho. Depois vamos ter caminhadas, atividades desportivas, oficinas de doçaria. Vamos ter o espaço Doce Tradições para promover a doçaria tradicional, que são as passas fritas das moriscas, os piscorões e mais um conjunto de os bolos à porta do forno. Eu não sei muito bem o que é, mas são bolos e são coisas boas, doces, que é preciso comer, claro, com moderação. Espaço de comercialização de livros temáticos, doces literários, espaço de promoção de um jogo digital interativo, Palhinhas e o Jogo. É uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia e a Tagus, que desenvolveram, digamos, jogos interativos com o uso dos tablets ou dos telemóveis e que vão merecer seguramente muito a atenção das crianças. Há um jogo que é dirigido aos jovens, aos meninos, dos 3 aos 6 anos e outro a partir dos 6 aos 10, 12 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Convento de Cristo acolhe neste sábado, 14 de outubro, duas conferências no âmbito da exposição e instalação Talesma e os Cavaleiros do Mar, que se encontra patente no monumento até ao próximo dia 15 de outubro. O programa começa às 17h30 com a conferência O Mar e a Lusofonia, com a apresentação de Renato Epifânio, filósofo da revista Nova Águia. Segue-se às 21h30 a conferência Dos Oceanos ao Espaço, em sustentável poluição humana com Isabel Pessoa Lopes, especialista em riscos espaciais. Haverá depois uma breve sessão de observação astronómica com telescópios no terraço do Convento de Queixo. Ambas as conferências contam com a moderação de Luís Vieira Batista, artista plástico, e decorrem na sala multiusos, sendo que a entrada será feita pela fachada norte do Convento de Cristo, claustro da Missa. As entradas são livres. A Alameda da Carvalha na Sertã volta a ser o cenário para mais uma edição dos Produtos da Terra. É já neste domingo, 15 de outubro, numa realização do município que vai decorrer entre as 9 e as 18 horas. Com o início do outono chegam as castanhas e frutos secos próprios desta época do ano e em destaque neste mercado mensal, onde também poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas transformados e artesanato numa verdadeira montra do melhor que se produz na região. Esta iniciativa pretende promover a proximidade entre os consumidores e os produtores regionais em alternativa às grandes superfícies, oferecendo produtos de qualidade num local de extraordinária beleza natural. Para os meses de novembro e dezembro estão já programadas mais duas edições dos Produtos da Terra. Assim, a 19 de novembro, o certame é dedicado aos bolos de Todos os Santos e a 23 e 24 de dezembro ao Espírito de Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
O mundo nunca foi um lugar pacífico ou tranquilo. Nem as últimas décadas foram um momento de paz generalizada. Mas para quem vive na Europa, a guerra da Ucrânia, a tensão crescente com a China e agora o regresso do conflito no Médio Oriente, com o ataque do Hamas a Israel, trazem uma memória de guerra, incerteza e insegurança de que estávamos esquecidos e que pode trazer de regresso a valorização dos grandes consumos. No artigo publicado no Expresso Online, 10 de outubro de 2023, Henrique Burnet diz ainda: as últimas décadas não foram isentas de razões para preocupação entre os ocidentais em geral e os europeus em particular. Depois do 11 de setembro, sentimos-nos vulneráveis e inseguros dentro das nossas fronteiras. A crise económica, com consequências que se espelharam e espalharam de 2008 até 2015 ou mais, fez duvidar do modelo económico capitalista, das virtudes da economia de mercado e da bondade das intervenções das instituições europeias e internacionais. Todas estas ameaças tinham a característica de serem apresentadas como resultado culposo do Ocidente e da Europa, explorado internamente para criticar o modelo e os pressupostos das democracias liberais ocidentais. É evidente que tudo tem acontecido ao mesmo tempo, que há guerras localizadas ou em que o Ocidente, em especial a América, participa. Mas mesmo quando foram muito criticadas, nunca essas guerras pareceram pôr em risco os ocidentais em geral e os europeus em particular. Era exatamente por serem percebidas como guerras nossas e não contra nós que eram tão criticadas internamente sem serem percebidas como uma ameaça interna. Nada disto acabou. O clima não se recompôs miraculosamente. O terrorismo tem sido menos consequente, mas não desapareceu. As consequências económicas associadas à globalização não se extinguiram. A história colonial não desapareceu, nem as guerras identitárias. Mas o que assusta e preocupa os europeus, provavelmente mais que outros ocidentais, é muito mais próximo e externo. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, o efeito do crescimento global da China e agora o risco de regresso a um tempo de guerra no Médio Oriente. Nada disto é completamente diferente ou novo, mas pode reorganizar as prioridades e preocupações dos ocidentais, em geral, e dos europeus muito em particular. Em todos estes temas há um traço comum. Há consenso entre os chamados moderados, o que habitualmente é os partidos do grande centro e os movimentos sociais que lhes estão próximos, e um afastamento dos outros. A guerra da Ucrânia expulsou uns do consenso, à esquerda, mas também à direita. O ataque do Hamas mostrou outros desacordos, sobretudo à esquerda, mas de novo também à direita. A exposição da China, do que é, do que pretende e de como ameaça a democracia liberal, irá expor outros, de novo à direita e à esquerda. Na Europa, estes temas regressaremos, muito provavelmente, aos consensos ao grande centro, que em Bruxelas costuma haver dos verdes aos conservadores liberais. A única eventual boa notícia, no meio da tristeza em que vivemos atualmente, e que nos faz esquecer outros temas que não seja este de apelar à paz, à paz e à paz.
É tudo, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.